Meus queridos, muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos. É uma alegria sempre poder colaborar com a nossa casa, com esse nosso refúgio, porque o Círculo Regeneração e Fé é o nosso ponto de apoio espiritual, é onde nós, só pelo pensamento, adentrando aquele portão, nos localizando mentalmente naquele salão, nós já recebemos eflúvios que nos acalmam, que nos fortalecem. Assim, falar a vocês é uma forma de agradecimento a Deus e a espiritualidade maior que nos assiste sempre. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso amigo, estejam conosco nesta noite e sempre. Bem, Semana da Mulher, e convidada a falar, achei que esse seria um bom tema. E fui buscar informações a respeito dessa relação de Jesus com as mulheres do seu tempo. Minha busca se baseou em três fontes. Este livro, A Mulher e o Evangelho, que dá título, inclusive, à nossa palestra. A Boa Nova, o meu ainda é um volume antigo. E, como não poderia deixar de ser, o Evangelho contido na Bíblia Sagrada. No meu caso, a Bíblia de Jerusalém, que é a mais adotada no seio do Espiritismo. Bem, vamos falar da condição da mulher, fazer uma contextualização a fim de que possamos entender a dimensão dessa postura de Jesus diante daquela sociedade no que se referia à mulher. Bem, Flávio Josefo, um historiador romano que registrou muita coisa daquele período, escreveu o seguinte: a mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer não para humilhar-se, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu o poder. Essa era a lei. Eu vou listar algumas coisas que estavam relacionadas à mulher naquela sociedade da época. A mulher era comparada às crianças e aos escravos. Ou seja, ela não podia tomar decisões, ela não podia se dirigir, imagina. Aliás, o escravo judeu tinha melhor condição do que a mulher. Vocês vão ver por quê. Ela não podia ser cumprimentada na via pública. Ao sair de casa, ela deveria cobrir o rosto, o resto do corpo nem se fala, né? Mas deveria cobrir o rosto com um véu. Elas não podiam ser admitidas nos tribunais. Portanto, a palavra da mulher como testemunha não servia. Elas não podiam pedir o divórcio. Isso só caberia ao homem. Aliás, bastava ele dizer, você não é mais minha esposa, escrever isso, entregar esse papel para ela apresentar onde fosse, devolver para a família e estava feito. Elas eram proibidas de conhecer a lei. Elas não estudavam a Torá. Elas eram aliás, as famílias eram aconselhadas, os pais, né? Que era quem mandava, a não ensinar a filha a ler e muito menos a estudar a Torá. Elas também eram consideradas impuras durante o sacramento mensal. Elas não podiam fazer refeições ao lado do marido. Elas tinham que ficar à parte, porque caso ele precisasse de alguma coisa, ela estaria disponível. Ela também deveria lavar-lhe o rosto e os pés quando ele chegasse em casa. Ela deveria aceitar que seu marido tivesse outras mulheres, fossem elas concubinas ou escravas. Na minha pesquisa, eu achei aqui uma coisa que dá uma noção do que era isso. Purificação da mulher depois do parto. Está no livro de Levítico, no capítulo 12. O versículo é 1. Yahvé falou a Moisés e disse, fala aos israelitas e diz-lhe, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. No 8º dia... circuncidar-se-á o prepúcio do menino e durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada e não irá ao santuário até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante suas regras, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Ou seja, se fosse menina, tinha que se purificar por mais tempo. Então, foi esse, porque, apesar desse livro ser escrito muitos séculos, mais de 1 milênio antes da chegada do Cristo, mas a tradição rezava e o judaísmo não admitia mudanças na sua estrutura. Bem, então foi esse o cenário que Jesus encontrou. Era essa a situação da mulher quando Jesus começa o seu ministério. Esse livro contém praticamente todas as mulheres que tiveram contato mais estreito com Jesus, as suas seguidoras, ou aquelas com quem Jesus teve algum tipo de contato e que ficou registrado nos evangelhos. Mas eu separei apenas algumas, porque não daria tempo, separei algumas. A primeira delas é Isabel. Isabel é a mãe do precursor, a mãe de João, o Batista, que vai pregar a vinda do Cristo. E há um fato interessante que Isabel não podia ter filhos. E nós sabemos a história, a maioria das pessoas sabe, que Zacarias era um sacerdote do templo, e ele estava lá colocando os incensos e tal, quando o anjo apareceu e disse que a mulher dele lhe daria um filho. Ora, ela era estéril, Isabel era estéril e já avançada em idade, assim como Zacarias. Mas como ele não acreditou, o anjo o emudeceu, falou que ele ia ficar mudo até que a criança nascesse. Adiantou que seria um menino e que ele seria o precursor do Messias. Bom, Isabel escondeu a gravidez e já estava no quinto mês quando aconteceu a anunciação. Aliás, a anunciação já estava se dando, já tinha se dado com Maria. E ela vai visitar Isabel. Isabel percebe, ela foi, segundo o Evangelho, tomada pelo Espírito Santo. Nós, espíritas, sabemos que alguma entidade iluminou a sua mente e que ela pôde, enfim, perceber. E ela faz uma saudação a Maria, por esse fato, por perceber que Maria está esperando o Salvador. Esse é um ponto muito importante dessa história, porque a gente vê aí, já nessa atitude dela, nesse evento, ela sendo a primeira a reconhecer a vinda do Cristo, a perceber a chegada de Jesus ao mundo. E ela é que diz essa frase, que mais tarde vai ser incorporada aí pela Igreja Católica à oração da Ave Maria. Ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Então, é de Isabel essa frase, nessa saudação que ela faz a Maria. Bem, a segunda mulher que eu destaquei aqui, evidentemente, que é Maria de Nazaré, a Santíssima. A Maria, a gente fica imaginando qual era o nível espiritual de Maria para ser digna de gerar o Messias. Então, é principalmente essa característica de Maria que nos chama a atenção, esse merecimento, porque não seria qualquer mulher a ter essa honra de gerar o Salvador. E no Magnífica, que é o cântico de Maria diante do anjo, que eu vou me dar o direito de ler, eu até tentei buscar uma melodia cantada, assim, porque tem, mas eu fiquei com medo de ficar muito... Não sei, eu mudei de ideia no caminho e eu vou simplesmente ler o que Maria fala quando ela recebe do anjo a informação de que vai gerar o Salvador. Ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome e a sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersando os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Esse trecho é chamado de Magnífica, que é uma espécie de oração de Maria, em resposta ao que o anjo fala com ela. Está registrado por Lucas no capítulo 1 e vai do versículo 46 a 55. Dessa fala, algumas coisas a gente pode destacar em Maria. Já falei do merecimento, da humildade. Ela não se julgava digna de receber tão grande honra ou honraria, mas se entrega, mas se coloca à disposição de Deus como serva e assume o papel que lhe é destinado. E o faz com alegria. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela está em júbilo. Também gratidão. A gente percebe aí uma maturidade espiritual numa adolescente. Maria era uma adolescente. Quantas encarnações será foram preciso para que Maria pudesse fazer jus a esse momento, a essa tarefa, a esse evento? E a gente destaca também a obediência, a coragem e o zelo com que ela cumpriu essa tarefa. A escritora diz: faltam palavras para falar-se de Maria. Realmente, ela pensou essas qualidades e nós ainda sabemos que, depois da sua trajetória de vivenciar tudo o que ela passou e de continuar o trabalho de auxílio aos necessitados, ela, quando foi acolhida por Jesus na hora do seu desencarne, não quis ficar com ele no paraíso. Pediu-lhe que permitisse a ela continuar na nossa esfera para acudir aos desencarnados necessitados de ajuda, principalmente os suicidas. E ela começou por acudir ajudas. Realmente faltam palavras para falar de Maria. Uma outra Maria, Maria de Magdala. O primeiro encontro de Maria Madalena, como ficou conhecida, porque ela era... Madalena era a condição natural. Eu sou castelense porque nasci em Castelo. Ela era Madalena porque nasceu em Magdala. O primeiro encontro dela foi a convite de umas amigas que tinham ouvido falar de Jesus e resolveram ir vê-lo, e ela foi junto. E porque ela andava muito mal. E ela foi. E nesse dia, Jesus afastou dela 7 obsessores. 7 demônios, como está descrito no Evangelho. E foi muito impactante para Maria de Magdala esse encontro. A impressão que Jesus causou, eu fico imaginando estar frente a frente com Jesus. Essa que era uma mulher que estava vivenciando um período muito difícil na sua vida, porque ela tinha tudo, mas era tremendamente infeliz. Ela vivia de festas, mas não tinha alegria. Ela era rodeada por admiradores, mas não conhecia o amor. E ao retornar para casa, ela ficou pensando muito no impacto que aquele Nazareno tinha causado nela E ficava pensando naqueles pescadores, naqueles homens humildes que falavam de um amor tão intenso que esse, nessa troca com Jesus, que ela ficou impressionada. E aí ela se dispôs, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, a ir à casa de Pedro para tentar encontrar Jesus, porque ela já não dormia. Ela só pensava nele, só pensava naquele amor, naquilo tudo que estava sendo divulgado ali. E ela foi. Pouco antes de adentrar a casa de Pedro, ela se sentiu muito indigna, mesmo assim. Mesmo sentindo o peso dos seus erros, ela entrou e foi recebida com um olhar de misericórdia, de compreensão. E esse foi o segundo encontro dela. E é nesse dia que Jesus a convida e ela aceita. Ela aceita. E ela diz para Jesus: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs de sofrimento. Aliviarei os feridos dos corações. Estarei com os aleijados e os leprosos. Ela faz ali uma promessa. Jesus aceita que ela faça parte do grupo. Aliás, ele já a tinha convidado. Mas avisa que não vai ser fácil. E ela, a partir dali, ela deixa de lado riqueza, ela era muito rica, a orgia, os vícios, a vaidade, tudo ela abandona. Há uma ruptura na vida dela e ela vai seguir a Jesus. Essa mulher traz um ensinamento muito profundo para todos nós. Mas vamos falar de outras mulheres. Marta e Maria. Essa relação de Jesus com Marta e Maria e Lázaro, que era o irmão delas, aquele que ele ressuscita, né, que ele traz à vida, é uma relação de amizade muito forte. Marta, que parece ser, pela descrição, a que chefiava a casa, ou a que administrava aquilo tudo, Marta recebe a Jesus como anfitriã. E Jesus, cada vez que ia ali em Betânia, ele ia pregar por ali, ele acabava indo dormir, pernoitar lá com os apóstolos. E essas irmãs estavam sempre dispostas a acolhê-los. E essa amizade se estabelece de tal forma que quando o nosso irmão Lázaro adoece, elas, confiando em Jesus, chamam-no, pedem para alguém ir buscá-lo e um emissário vai. E ele diz que não iria. E um dos apóstolos diz: mas, Senhor, ele está doente, precisa de ti. Ele falou assim: fica tranquilo. Daqui a pouco chega outro e diz: Senhor, Lázaro morreu. Ele diz: não, Lázaro não está morto. O que ocorreu com ele é para dar testemunho da glória de Deus. Então, essa confiança dessas mulheres em Jesus é tão grande que Marta chega a dizer: se o Senhor estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. E algumas características que são relatadas pela autora, pinçadas do Evangelho, nos mostram mais ou menos a diferença da personalidade de Marta e de Maria. Para, eu esqueci de citar o nome da autora, isso é um pecado absurdo, Alcione Peixotinho. Essa escritora é filha de Peixotinho, aquele médium que fazia aquelas... Ai, agora vai faltar a palavra. Coisa de juventude, gente. Por favor, me perdoem. Fazia aparecer. Daqui a pouco eu lembro. Os espíritos. Pois bem, Alcione pensou as seguintes qualidades, características de personalidade para Marta: sensata, ativa, fraterna, operosa, boa anfitriã, conhecedora da lei e ansiosa. Por que que ela é operosa? Por que que ela é ativa? Porque era ela que cuidava. Quando Jesus chegava, ou quando Jesus estava na casa deles, que chegava muita gente sabendo que Jesus estava ali, querendo ouvi-lo, ela ia providenciar alimentos para essas pessoas. As que iriam pernoitar, ela dava um jeito. Então, ela era muito dinâmica, muito operosa. E fazia isso com gosto, era, portanto, uma boa anfitriã. Agora, nós vamos ver que ela, essas duas características, conhecedora da lei e ansiosa, a gente vai ver no comportamento dela quando Jesus chega, vai chegando à casa dela, já sabendo que Lázaro tinha desencarnado. Ela não espera Jesus chegar. Quando ela sabe que ela está vindo, ela sai correndo e vai encontrar-se com Jesus. E Jesus tenta acalmá-la e diz para ela: Lázaro não está morto. E ela diz: Senhor, eu sei que ele ressuscitará na glória de Deus. Por isso o Senhor diz que ele não está morto. Eu entendo isso. Portanto, ela conhecia alguma coisa da lei. Por que isso caberia aos pais ou ao irmão mais velho permitir ou não que as mulheres tomassem conhecimento das leis mosaicas? E Maria, como é que era Maria? Maria era serena, resignada, idealista, tinha uma receptividade espiritual muito avançada. Ela estava pronta para receber a mensagem do Cristo. Mas as duas tinham algo em comum. A fé, a confiança em Deus e aquela confiança em Jesus, sabendo, admitindo e tendo a certeza de que ele era o Messias, e também o respeito mútuo. A lição que Jesus traz para a humanidade dessa relação com Marta e Maria é quando Marta reclama que Maria, quando Jesus chegou, ela estava serena lá no quarto, resignada com a morte do irmão. No entanto, é Marta quem vai chamá-la. O Senhor chegou, vem, ele quer falar contigo. E ela chega e senta-se no chão, encosta a cabeça no joelho de Jesus e ali fica. E Marta sempre está na correria, né? E Marta pede a Jesus que: Senhor, eu estou correndo tanto, por favor, diga a Maria que me ajude. E Jesus diz a Marta: Marta, Marta, para que te preocupares assim com coisas desse gênero? Fique sabendo que a sua irmã ficou com a melhor parte. Ou seja, Jesus já indica ali o que deve ser a nossa prioridade, que deve ser o cuidado com o nosso aspecto espiritual, com as coisas do Espírito. Sim, nós precisamos cumprir todas as tarefas que nos cabem, mas nós não podemos nos descuidar do lado espiritual. Agora, uma mulher que é muito comentada, a samaritana. Nós não temos o nome dela. Mas a importância dessa mulher nos ensinamentos do Cristo é admirável. Bem, para entender a importância desse relacionamento aí, desse encontro de Jesus com a samaritana, a gente precisa entender algumas coisas. E a gente faz aqui um contexto histórico, porque nós sabemos, em princípio, que os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Mas por que isso? Bem, nós sabemos que Israel, depois que se fixou ali em Canaã, na Terra Prometida, vários foram os invasores. Muitos. E o Velho Testamento é recheado dessas lutas do povo de Israel tentando afastar, se libertar desses opressores. Um deles, um grupo que domina Israel, são os assírios, comandados por Nabucodonosor. Nabucodonosor faz a deportação, ou seja, os ricos são enviados para a Babilônia, ou vão espontaneamente ou são enviados. E os pobres ficam. E os pobres são subjugados. E, para tentar atenuar essa opressão, esse grupo que fica na Terra Prometida se submete ao invasor. E eles, então, sofrem um aculturamento. E essa assimilação cultural, quando do retorno dos ricos, né? É mal visto. E eles acham que houve uma traição desse grupo com relação aos desígnios de Deus. O Deus que tinha tirado eles da escravidão do Egito, então eles consideram que esse povo ali da Samaria, que ficou ali, traiu a Deus. Então, isso para eles é imperdoável. Então, havia essa rixa entre os judeus e os samaritanos. Tanto que, quando Jesus vai falar da caridade, ele coloca o samaritano como o caridoso, o generoso, o misericordioso. E os sacerdotes e o levita, que eram os conhecedores da lei, no caso o bom samaritano nessa parábola, eles são colocados num patamar de pessoas que não tinham a caridade, o amor, como deveria ser. Desse modo, quando esses ricos retornam, porque antes o templo de Jerusalém tinha sido destruído. Depois ele vai ser reconstruído e mais tarde de novo destruído. Mas quando Nabucodonosor invadiu e destruiu o templo, isso causou muita revolta. Quando eles conseguiram voltar, esses ricos, eles se reuniram para reerguer o templo. E os samaritanos também quiseram ajudar, juntaram tudo que tinham, lembrando que eles não eram ricos, né? mas quiseram participar e os sacerdotes não admitiram, não permitiram que eles participassem da reconstrução do Templo de Jerusalém. Nabucodonosor tinha erguido um templo em Garizim para que esse povo, que já estava mais ou menos aculturado, pudesse adorar a Deus. Só que esse templo tinha lá suas estátuas também. Desse modo, nós vamos entender por que que a mulher, essa samaritana, faz aquela pergunta a Jesus a respeito do templo. Pois bem, vou me permitir... Estava olhando a hora. Vou me permitir, com a vossa licença, ler aqui essa parte que fala desse encontro de Jesus. Depois de nós termos nos situado, né, contextualizado aqui. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Eu adoro essa fonte de Jacó, porque me lembra uma coisa antiga do Siré. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, 6 horas depois do amanhecer, né? Pino do dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus. Bem disseste, não, que eu não precise mais vir buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste. Não tens marido. E esse que agora tens não é teu marido, já tiveste. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, vós, os judeus, dizeis que deve-se adorar a Deus em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Lá é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está contido no Evangelho de João, no capítulo 4, e vai do versículo 3 ao versículo 24. Vejam bem, estão entendendo a grandeza desse momento? Então, nesse diálogo, é algo assim incrível, porque essa conversa vem esclarecer muita coisa de hoje. Porque as palavras do Cristo são eternas, mas algumas parece que saltam, né? Então, a primeira coisa que a gente destaca aí, que a autora destaca, é quando Jesus disse: "Dê-me de beber." Jesus está testando a solidariedade dela. Mas ele, vejam bem a situação de Jesus, o espírito que ele é, e se dirige àquela mulher, que também era meio tortinha, né? Assim, né? Não estamos aqui para julgar a samaritana, mas, enfim. Nesse momento, Jesus já incorre em três infrações. A primeira, ele fala com uma mulher em público. Segunda, ele fala com uma mulher impura, uma mulher que estava no sexto marido, né? E uma mulher que era samaritana, com quem os judeus não se davam, não conversavam. Bem, nesse diálogo, quando ela sabe que Jesus tem uma água que mata a sede para sempre, ela se interessa avidamente. É como nós, às vezes, que buscamos Jesus para matar a nossa sede e que chegamos nele mais por interesse. Mas essa mulher, quando ela chega até Jesus, ela se permite ser desnudada na sua alma por ele. E ela não mente. Ele não pergunta. Ela se abre e conta a vida dela e admite os seus erros. Nós precisamos fazer isso também. Bem, ela tem... Jesus, aliás, diz: "Bem disseste, em verdade disseste." Ou seja, essa mulher fala a verdade, chega Jesus com verdade. Bom, a outra coisa é que ela tem um pensamento coletivo. Assim que Jesus esclarece e ela percebe quem ele é, ela quer convidar a todas as pessoas da aldeia para também conhecerem a palavra de Deus. Ela se torna ali uma divulgadora. Ela deixa o cântaro, algo que ela precisava muito, mas ela sai para ir convidar as pessoas. Ela, vejam bem, essa mulher tem tudo contra si, mas é a ela que Jesus revela em primeira mão que ele é o Salvador. Isso está em João. Eu não vou fazer a leitura, mas eu sugiro a vocês que busquem. João 4. E ela fala, então, que ela admite que ele é um profeta. E ele diz: "Eu sou." Quando ela diz assim, dizem que estamos esperando um Messias, porventura és? E ele diz: "Eu sou." Então vejam bem como Jesus era. Bom, ela diz: "Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Que privilégio dessa mulher. Enfim, meus irmãos, faltam poucos minutos. E vamos tentar ver de que maneira todas essas passagens evangélicas falam aos nossos corações, que lições nós podemos tirar desse apanhado que Alcione Peixotinho fez, baseada no evangelho principalmente de João e de Lucas, trazendo para nós essas presenças femininas na vida do Cristo, de que forma Jesus lidou com ela, de que forma elas foram impactadas e que lições a gente pode tirar disso. Bem, o que a gente pode captar de Isabel? Primor moral. Ela era uma mulher, junto com Zacarias, o texto evangélico diz, eles eram justos. Então, ela fazia jus a essa interferência espiritual e ter a certeza de que ali estava, no ventre de Maria, o Salvador. Então, o primor moral que facilita a intuição, principalmente para os médiuns, isso é muito importante. De Maria, fazer jus, ter merecimento junto a Deus e a confiança absoluta de que Deus sabe o que está fazendo. Por difícil que seja o momento, nós sabemos que tem um comando e nós não podemos duvidar disso. De Maria de Magdala, a gente tira a responsabilidade, a gente traz para nós a responsabilidade da transformação moral. Essa grande lição de Maria de Magdala, como ela se transformou a ponto de ir cuidar dos leprosos e morrer leprosa, vítima da lepra. Marta e Maria, que nos trazem o valor da amizade. Gente, nós temos tarefas a cumprir, por exemplo, no centro espírita. É preciso que nós tenhamos amizade ou que aprendamos a nos respeitar. Por quê? Porque isso vai beneficiar o trabalho que nós, as tarefas que nós tenhamos que exercer. Então, amizade e fraternidade são as palavras-chave desse encontro de Jesus com Maria, com Marta e Maria. E a samaritana? Algo muito na moda. Preconceito. A lição que Jesus dá, conversando com essa mulher, esse respeito às diferenças. Então, eu me orgulho muito de ser mulher, eu gosto muito de ser mulher. Tenho aprendido muito na condição de mulher. E há uma coisinha aqui que eu tenho 3 minutos e eu preciso ler para vocês. Do livro Boa Nova, onde Humberto de Campos, o irmão X, ele destaca a vida de 3 mulheres, né? Joana de Cusa, que eu não mencionei aqui, Maria de Magdala e Maria. E eu vou ler a conclusão no encontro de Jesus com Pedro, onde Pedro, vendo o comportamento de Jesus com as mulheres, começa a questionar, né? E Jesus vai explicar para ele. Então, o velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou, altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura, da ternura feminina. E Pedro diz, não, tendes razão, Senhor. E Jesus complementa. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Aí está o papel de mãe, de evangelizadora, que permite que possamos inserir nos coraçõezinhos recém-chegados à Terra a informação de que há um Deus maravilhoso, um Jesus amigo, protetor, e que se interessam ambos por nossa evolução. Minha homenagem às minhas irmãs, meu carinho aos meus irmãos, e que peçamos a Jesus que possamos ter o entendimento de que, de mãos dadas, homens e mulheres, cumprindo as tarefas que nos cabem, principalmente no campo do avanço espiritual, estaremos agradando a Deus, agradando a Jesus. Eu agradeço imensamente mais essa oportunidade que o Siref me deu. Agradeço a atenção dos meus irmãos presentes a essa reunião e desejo muita paz, muita saúde e tudo de bom a todos. Boa noite.